Então, muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos entrar na nossa ordem do dia, na nossa reunião do dia 3 de dezembro, em que temos duas partes, uma primeira destinada a duas audições, e a primeira é precisamente uma audição à SEDES, à Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, sobre um parecer relativo ao PNEC e tudo isto a requerimento do Partido Chega. Nós temos hoje o privilégio de ter entre nós duas das principais referências no setor da energia em Portugal dos últimos anos, o Sr. Engenheiro Luís Mira Amaral, com um percurso e um currículo conhecido por todos, e também do Sr. Professor Clemente Pedro Nunes, a quem eu cumprimento de forma muito cordial, institucional também. Dizer-vos que é um gosto muito grande ter-vos aqui sentados nesta mesa, na Comissão de Ambiente e Energia, que tem tentado fazer, dar o seu melhor em prol daquilo que são as competências e os objetivos desta Comissão. Eu, antes de passar a palavra ao partido que teve a iniciativa de proceder a este requerimento, apenas uma pequena explicação daquilo que vai acontecer cá, hoje. Portanto, o que está previsto, de acordo com o nosso regulamento, é uma apresentação por parte do partido que teve a iniciativa, portanto, neste caso o partido Chega, para apresentar o seu requerimento. E terá cerca de 3 minutos para o fazer. Depois, a SEDES, nas pessoas do Sr. Engenheiro Mira Amaral e do Professor Clemente Pedro Nunes, terão a oportunidade de fazer uma intervenção inicial na ordem dos 10 minutos. Depois, seguir-se-á uma ronda pelos partidos presentes, com 4 minutos cada um. Neste momento temos presentes apenas o Partido Socialista, o Partido Social Democrata e o Partido Chega. E depois, no final, haverá uma resposta global por parte, novamente, dos requeridos, com um tempo previsto de cerca de 15 minutos. É isto que está previsto. Estão aqui as nossas duas personalidades, vocês depois organizam-se no sentido de poder fazer a exposição da forma que bem entenderem. Sem mais delongas, passo a palavra ao Partido Chega, ao Sr. Deputado Bernardo Pessanha, para fazer a apresentação deste requerimento. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros representantes da SEDES, Engenheiro Mira Amaral e Professor Clemente Pedro Nunes. Antes de mais, gostaria de começar por agradecer a presença da SEDES nesta audição e a rapidez com que responderam ao nosso pedido. Como sabem, o Chega solicitou esta audição com o objetivo de aprofundar um debate necessário sobre o Plano Nacional de Energia e Clima 2030. Este plano, apresentado como instrumento de transformação e de resposta aos desafios do clima, deve ser analisado não apenas pelas suas metas, mas acima de tudo pelos seus impactos concretos na economia, na sociedade e na soberania energética do nosso país. O PNEC 2030 compromete-se com metas ambiciosas, como a redução de 55% das emissões de gases com efeito de estufa e a garantia de que 80% da eletricidade será proveniente de fontes renováveis até 2030. No entanto, como o vosso parecer salienta, estas metas estão longe de ser realistas e sustentáveis para um país como Portugal. Atingi-las exigirá um esforço financeiro colossal, superior a 45 mil milhões de euros, e colocará desafios sérios à competitividade das nossas empresas e à qualidade de vida das famílias. Chamámos a SEDES porque reconhecemos a importância da vossa análise independente e crítica. O vosso parecer aponta para fragilidades evidentes. Um plano que ignora a realidade económica do país, uma dependência tecnológica que compromete a soberania energética e um risco evidente de exclusão social e pobreza energética. O Chega acredita que a transição energética não pode ser conduzida com base em dogmas ou pressões internacionais. Ela deve ser feita de forma pragmática, equilibrada e sempre com os interesses dos portugueses no centro da decisão. Hoje estamos aqui para ouvir a SEDES, mas também para questionar, debater e exigir que estas preocupações sejam levadas a sério. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora dou a palavra à SEDES, não sei se será o Sr. Engenheiro Luís Mira Amaral ou o Clemente Pedro Nunes. Faz favor, Sr. Engenheiro.
Então, bom dia a todos. Começo a cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão, o engenheiro Salvador Malheiro, que é um distinto especialista também nestas áreas. Agradeço ao Partido Chega o convite que fizeram para nós estarmos aqui. Devo dizer, confesso, ficámos surpreendidos, que não, quando fizemos este parecer, achámos que ninguém nos ia ligar nenhuma, isto era só o parecer para o português ver, que é o costume nestas consultas públicas, que aliás são feitas em agosto, para pouca gente ter tempo de ver, se é o habitual nos governos, também já conhecemos o filme habitual. Começo por vos dizer, chamando a atenção do insuspeito survey da BP, que é um survey muito conhecido em termos mundiais sobre energia, em que esse survey diz que a transição energética do mundo ainda mal começou. Nós, em Portugal, em que a imprensa e a comunicação social todos os dias fala só em renováveis e não fala nos combustíveis fósseis, nós estamos convencidos que os combustíveis fósseis quase desapareceram. Devo dizer que eu, nesta matéria, estou um pouco como estava antes do 25 de Abril. Antes do 25 de Abril, eu não tinha acesso à imprensa internacional para saber o que é que se passava, se eram os filtrados. Agora, também a imprensa portuguesa, a comunicação social portuguesa, não diz o que é que se passa na transição energética mundial, mas eu agora tenho outras fontes, felizmente, tenho acesso à democracia, a fontes internacionais, e, portanto, não preciso repousar na comunicação social portuguesa, mas estou um pouco a sentir-me como já me senti como jovem engenheiro, antes do 25 de Abril, quando não sabia bem o que é que se passava no mundo. E porquê? Porque não sei se têm consciência que o consumo mundial de petróleo, gás natural e até de carvão continua a aumentar e em 2024 o consumo de carvão, por exemplo, vai aumentar cerca de 2%. Em Portugal a gente julga que se está a resolver o problema só com energias renováveis. Portanto, isto no mundo ainda mal começou a transição energética, só que aqui em Portugal nós pensamos que resolvemos tudo só com energias renováveis. E o que é chocante para nós é que a União Europeia emite 7% do CO2 mundial. Como se sabe, o CO2 é um problema global e, portanto, não é só um bloco económico sozinho que consegue resolver o problema. Se este bloco quiser sozinho resolver o problema, não resolve, só emite 7% do CO2 mundial. Portanto, é realista ter uma excessiva ambição aqui, porque não resolvemos o problema mundial e, como no vosso requerimento chama a atenção, depois põe problemas sérios do ponto de vista socioeconómico, como estamos a começar a ver na Europa, e a posição ainda vai na praça com a indústria automóvel, em que o filme de terror que vamos ter na Europa é enorme. E neste contexto, Portugal emite 0,2% do CO2 mundial. 0,12%. E por isso é 1,1% do CO2 emitido pela União Europeia. Portanto, são valores perfeitamente pequenos à escala mundial. Depois chamamos a atenção para aquilo que eu chamo paradoxo geoestratégico euro-chinês, que aliás é objeto do relatório Draghi, mas sem ser atacado este problema de frente, consiste no seguinte: nós quisemos ir ao mundo na descarbonização, mas não fizemos uma política industrial para produzir na Europa essas tecnologias de descarbonização. A China viu bem o filme e apostou em ter uma política industrial que fabricasse essas tecnologias de descarbonização. Moral da história, a Europa praticamente já saiu dos painéis fotovoltaicos, está a sair das centrais eólicas, também não tem competitividade, nas baterias dos automóveis os chineses dominam e, portanto, nós estamos aqui numa situação dramática na Europa. A América, em todo caso, já no tempo do Presidente Biden, conseguiu reagir com uma política industrial, a meu ver, correta. A Europa não. O relatório Draghi enuncia bem o problema, mas depois acho que não consegue ter soluções, a meu ver, se quiserem depois poder dar a minha opinião. Quanto ao PNEC, eu não chamo o PNEC, chamo-lhe o INEC, Intenções Nacionais de Energia e Clima. Tal o idealismo das propostas e, portanto, isto não é um plano concreto. É umas intenções exageradas, como o Sr. Deputado Chega já referiu, totalmente idealistas. E é preciso ter consciência, o último plano energético, digo desse nome, foi feito por mim e pelo Dr. Luís para então se achar de energia, em 1994. Isto não é um plano energético. Um plano energético, como compreendo, tinha que fazer o seguinte: estimar os consumos previstos e ver quais eram as ofertas de energia ao menor custo para satisfazer esses consumos. Não se trata, portanto, isto não se trata de um plano económico, nada disso, é a tal intenção, e devo dizer que é chocante para mim que enumera aqui objetivos de fontes renováveis, mas sem ter uma estimativa fiável de consumo. Isto não bate certo. Portanto, isto para mim é mais intenções e não é um plano económico no sentido que eu descrevi, que eu fiz em 1994, é apenas uma tentativa, a meu ver, obsessiva, de redução de CO2. Obsessiva porquê? Porque nós emitimos muito pouco CO2 à escala europeia e mundial e, portanto, nós sozinhos não resolvemos o problema e a Europa também não. E, portanto, estamos a dar tiros nos pés a querer ter um exagero. E reparem, a União Europeia compromete-se com metas de neutralidade carbónica para 2050, nós queremos essas metas para 2045. Porque é agradável que um país que caminha para ser um dos mais pobres da Europa quer liderar a Europa nesta matéria, e como a Europa lidera o mundo, nós queremos liderar o mundo. Vejam que a União Europeia só se propõe ter uma percentagem renovável sobre o consumo final da ordem dos 42,5%, o antigo PNEC já propunha para Portugal 47%, e o atual reforça esta aposta para 51%. Vejam o exagero, está muito acima até do que a União Europeia propõe. Portanto, quando vêm com histórias que a gente tem que fazer isto porque a União Europeia é que o exige, a história não é bem assim, porque, de facto, nós, a União Europeia propõe 42,5%, nós criamos o PNEC feito no governo socialista, 47%, espantosamente este feito neste governo da AD, agora quer aumentar para 51%. Depois, chamamos a atenção de uma questão das renováveis intermitentes na rede elétrica, que é uma questão crucial. A fase fácil de integração das renováveis intermitentes na rede elétrica já terminou. Foi a fase em que essas renováveis entravam e reduziam, de facto, o consumo de combustíveis fósseis e o funcionamento das centrais. A partir de agora, o que é que está a acontecer? É que as novas renováveis intermitentes que entram na rede canibalizam as que já estão. Elas canibalizam. Porquê? Como compreendem, as renováveis intermitentes têm poucas horas de funcionamento, reduzidas horas de estar na rede, e entram quase todas às mesmas horas, e já estamos a certas horas com excesso de produção em relação ao consumo. Isso significa que no mercado grossista os preços afundam completamente. Se os preços afundam completamente, as últimas renováveis solares que entraram já em mercado e bem, não têm rendibilidade porque os preços afundaram, não conseguem vender a sua energia. Portanto, depois deste quadro, que já é perigoso e é sério, querer meter mais renováveis intermitentes na rede é totalmente idealista, vão canibalizar mais as que já existem, vão agravar o problema, e, portanto, a nossa sugestão construtiva, que, aliás, devo dizer, tive uma reunião com o Sr. Ministro do Ambiente e o meu colega, o professor Ribeiro Nunes, a sugestão construtiva que demos foi o seguinte: o que deviam fazer neste momento era pôr um esquema de apoios públicos para que as energias solares que já estão em rede sem apoios públicos possam comprar baterias. Essas baterias reduziam o problema da intermitência. Porquê? As baterias iam ser usadas pelas fontes solares que estão em mercado para, nas tais horas em que os preços afundam, poderem armazenar energia nas baterias e depois vendê-la à rede nas horas mais críticas, em que até já não há renováveis intermitentes na rede. Não sei se têm consciência que a hora de jantar é a ponta de consumo da rede portuguesa. Não há solar, como é óbvio, não é preciso ser preciso de energia para perceber que não há energia solar, falta voltar a essa hora. Mas chamamos a atenção que, mesmo a eólica, estatisticamente, à hora de jantar, só 7% da capacidade instalada é que produz energia. Logo, se é assim, não vale a pena estar com ilusões de meterem mais eólicas, mais fotovoltaicas, não resolve o problema na hora de ponta, na hora crítica, e agrava o problema com excesso de renováveis nas horas em que elas produzem. E, de facto, depois, como percebem, o preço do mercado grossista pode se afundar, mas o preço ao consumidor é totalmente diferente do mercado grossista, porque o esquema de tarifas protegidas, produção de regime garantido das eólicas ainda, cerca de 6 mil megawatts, tem um preço fixo de venda à rede e, portanto, esse preço é independente do preço do mercado grossista. O preço do mercado grossista afunda-se, prejudica os que estão em mercado, mas aqueles que têm preço garantido de venda à rede não têm afundado. E chamamos a atenção, para mim é chocante, na eólica offshore, o plano, na eólica onshore, o plano PNEC prevê passar de 6,3 para 10,4, 2025 para 2030, acho um exagero. A eólica offshore, que é um filme de terror, que já vos vou dizer num minuto a minha opinião sobre a matéria, passar para 2 gigawatts. O solar fotovoltaico centralizado quer passar de 6 megawatts para 15 megawatts. Eu pergunto se vão continuar a destruir árvores, a matar animais, a impermeabilizar os solos, a tentar contornamento do território com o solar concentrado, quando a solução alternativa, realista e equilibrada, era fazer solar fotovoltaico descentralizado. nos telhados, nos terraços, tudo isso podia-se fazer solado, centralizado, que estava perto do consumo, não tinha pedras na rede, é uma maneira elegante de fazer. Para isso, convinha que o Governo dinamizasse as UPACs, Unidades de Produção para o Autoconsumo, e as Comunidades de Energia Renováveis, e não está a fazê-lo, é isso que devia fazer. Só mais duas notas, a eólica offshore, nós já temos 25 megawatts em Viana do Castelo, custa-nos neste momento 159 euros por megawatt-hora. É fácil perceber porque é que todo o mundo, como acontece neste momento na Noruega e na Itália, desistiu de fazer a eólica offshore. É que com a subida do preço dos materiais e mais a subida das taxas de juros, a eólica offshore está a ficar a preços proibitivos. Pelas minhas contas em Portugal, isso custaria 200 euros por megawatt-hora. Portanto, quando os outros existem, nós vamos fazer isto, é como diria o Presidente da SEDES, é porque somos os totós do clima. Só tenho esta explicação para aceitar fazer isto em Portugal. Última nota sobre a eficiência energética. Há vários indicadores. O indicador mais simples que eu gosto de citar, talvez seja a intensidade energética, é o coeficiente entre o consumo de energia e o PIB, o produto. É fácil perceber que se o PIB cair, o consumo de energia baixa, mas não baixa porque aumenta a eficiência energética, baixa porque diz económica. Portanto, para ter parâmetros de eficiência energética corretos, a gente tinha que ter rácios entre consumo e produto, aquilo que a gente produzia. Não era apenas ter aqui uma redução obsessiva de consumos energéticos, mas sendo referido a que níveis de produção temos. Isto, tecnicamente, é perfeitamente idealista e, portanto, a eficiência energética aqui é esquecido do setor público. E, por exemplo, as câmaras com a iluminação pública e os LEDs. Eu não percebo porque é que os governos não montaram um esquema com as câmaras para substituir a iluminação tradicional por LEDs. Tudo isto é esquecido no plano. O setor público, só é o privado, mas o privado investe se houver rendibilidade. E com isto termino, não há cálculos aqui da rendibilidade destes investimentos. Isto é tudo conversa muito superficial, sem objetividade sobre esta matéria. Em 10 minutos, havia muito a dizer, mas é meramente uma introdução das nossas preocupações.
Sr. Engenheiro, muito obrigado. De facto, já ultrapassámos em 20% do tempo previsto inicialmente, foram 12 minutos, mas não há problema nenhum. E depois também o nosso professor Clemente Pedro Nunes terá a oportunidade, na ronda final, também de expressar aquilo que lhe vai na alma. Eu vou passar de imediato aos partidos. Vamos passar à ronda dos partidos. Vamos começar pelo Partido Social Democrata, na voz do seu deputado Hugo Oliveira. Faz favor, seu deputado, tem 4 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os signatários do parecer da SEDES, o Sr. Mira Amaral e o professor Clemente Pedro Nunes. Senhoras e senhores deputados, é de facto com gosto que me dirijo a esta prestigiada instituição para aprofundar as observações críticas que levantaram sobre o BNEC e reconheço a pertinência das preocupações expressas pela SEDES. A transição energética e climática é sem dúvida um desafio complexo, especialmente para as economias como a nossa. Aliás, o Sr. Gabriel falou isso exatamente há pouco, e que enfrentam pressões de competitividade e restrições financeiras. Contudo, nós acreditamos que as críticas, embora valiosas, podem ser enquadradas em perspectivas que não refletem integralmente os esforços já em curso e os benefícios de longo prazo que este plano pretende de alguma forma assegurar. É verdade, de facto, que Portugal contribui com apenas 0,12% das emissões globais de CO2. No entanto, esta realidade não pode nem deve ser encarada como um pretexto para a inação. Na verdade, pela primeira vez na nossa história, Portugal é visto como um país rico em recursos naturais, graças às suas extraordinárias condições de exposição solar e eólica. Um estudo recente da McKinsey coloca Portugal na linha da frente da reindustrialização da Europa, destacando o potencial gigantesco como nunca antes observado. Eu diria que uma das vantagens chaves do país é o custo competitivo da energia limpa, que pode ser produzida até 20% mais barato que a média europeia. Portugal já é hoje o quarto país da União Europeia com maior incorporação de renováveis na eletricidade, tendo reduzido a dependência energética externa em 17,6 pontos percentuais desde 2005. Estes resultados não só reforçam a nossa segurança energética, como projetam Portugal como um polo de inovação em tecnologias limpas, atraindo investimentos e abrindo novos mercados para as nossas empresas. O relatório Draghi sublinha que a aposta em tecnologias limpas é essencial, não apenas para combater as alterações climáticas, mas também para aumentar a competitividade económica. Ignorar esta tendência global significaria perder, de alguma forma, oportunidades económicas e tecnológicas que são fundamentais. Reconhecemos a preocupação com os custos económicos associados ao PNEC, mas é importante analisar o quadro no seu, de forma global e completo. O investimento em renováveis e eficiência energética traduz-se em poupanças substanciais, quer na redução das importações de combustíveis fósseis, quer pela previsibilidade de custos energéticos. A transição está a criar novas indústrias e empregos, especialmente em áreas como o hidrogênio renovável e o biometano, posicionando Portugal como um líder em setores de valor acrescentado. Além disso, o PNEC prevê o reforço da nossa infraestrutura energética, aumentando interligações e promovendo flexibilidade do sistema, medidas que reduzem os custos para consumidores e indústrias e fortalecem a competitividade nacional. Quanto ao receio de uma aposta precoce em tecnologias imaturas, como a eólica offshore, o PNEC revista apresenta uma abordagem mais realista e ajustada. Eu percebo que o Jean há pouco falava. Em vez das metas excessivamente ambiciosas que tínhamos no anterior PNEC, eram 10 gigawatts, esta atualização prevê agora 2 gigawatts até 2030. Mas com uma implementação faseada e adaptativa face àquilo que é a realidade. Aliás, a própria Ministra do Ambiente e Energia está a negociar com a União Europeia o recurso a um mecanismo que permita reduzir o custo e o risco financeiro desta tecnologia, nomeadamente através do financiamento de outros países, como o Luxemburgo. O Governo da AD reconhece a necessidade de alinhar a inovação tecnológica com a viabilidade económica e compatibilidade com outros setores, como a pesca e o turismo, minimizando assim os riscos e maximizando os benefícios. Não ignoramos, antes pelo contrário, reconhecemos que a transição energética tem custos e que a mesma tem de ser feita com racionalidade. Por isso entendemos, naturalmente, as críticas. Mas não agir face às mudanças climáticas vai acarretar custos económicos e sociais exponencialmente mais elevados na nossa visão. Assim, de forma a enriquecermos ainda mais este debate, questiono que medidas adicionais ou diferentes sugerem para que o PNEC possa melhorar a competitividade da economia nacional sem comprometer, ainda assim, as metas de descarbonização.
Muito obrigado. Sr. Deputado, muito obrigado. Passamos agora ao Partido Socialista. Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, faz favor, 4 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Engenheiro Amaral e também o professor Clemente Pedro Nunes. E, de facto, isto é quase o sonho de qualquer aluno de engenharia poder fazer esta audição. Fundamentalmente, quando construímos uma narrativa em relação à descarbonização energética, vamos construindo em função daquilo que é a tecnologia instalada em Portugal, o mix industrial também do nosso país e a forma como prevemos um crescimento baseado naquilo que são as principais fontes de combustível energético e de abastecimento a Portugal. Numa fase inicial, claramente, a soberania energética era aquilo que colocava em cima da minha visão, enquanto deputado do Partido Socialista, um fator importante em apostarmos na descarbonização e na possibilidade de introduzirmos fontes de energia alternativas a Portugal. E, de facto, só por esta via, uma das primeiras perguntas que gostava de fazer é, atendendo ao contexto geopolítico atual, se vale a pena continuarmos a pensar num exercício onde se consiga introduzir, a partir de Portugal, a produção de fontes de energia que consigam garantir alguma da soberania energética e, no pensamento das sedes, eventualmente neste garante de soberania energética, qual seria a medida justa para a instalação de energia renovável em Portugal. Há uma questão que eu acho que ainda não foi abordada aqui, que às vezes aproveito também enquanto deputado para tirar esta dúvida. O preço do CO2 tem sido uma das questões que tem introduzido alguma pressão no exercício da transição energética. A minha pergunta em relação a este momento é, também em relação ao contexto económico e geopolítico europeu, perceber o que é que o preço do CO2 pode influenciar a que Portugal e o Plano Nacional de Energia e Clima leva a que se faça uma aceleração mais rápida do que aquilo que é o contexto europeu nesta matéria. Há uma questão, Portugal tem sensivelmente 20 gigawatts de potência instalada, aquilo que é o consumo energético da mobilidade em Portugal seria sensivelmente 10 gigawatts, Se caso, de acordo com aquilo que está previsto no Plano Nacional de Energia e Clima, quiséssemos passar uma parte da mobilidade ligeira para elétrico, perceber ao momento atual, nas redes instaladas, nas redes de distribuição instaladas em Portugal, perceber qual seria o panorama ou também o nível de investimento que teríamos que fazer e o custo deste investimento, se está em linha com aquilo que também são os grandes investimentos de energia renovável. A estratégia industrial verde tem sido um dos grandes desígnios europeus. Eu concordo, ou aceito e concordo em grande parte com aquilo que é a posição do engenheiro Amaral em relação a esta questão. A Europa perdeu um ponto importante na produção dos grandes componentes da transição energética baseada no solar. O eólico também transferiu algumas dessas competências para a China. Mas, de facto, há um momento e a construção de uma visão que eu gostava que a SETES comentasse, que é a Europa assentou grande parte daquilo que foi o seu desenvolvimento na estratégia do Next Generation, e o plano Draghi também comenta muito esta questão, na possibilidade de atrair indústrias para o espaço europeu, e claramente Portugal tem vindo a construir esta narrativa que se baseia em fontes de abastecimento que estão livres daquilo que são as taxas de CO2 à escala nacional e no enquadramento mundial. A minha pergunta é, falando com dois homens de muita experiência nesta matéria, se a possibilidade de instalação destas energias, a forma como os instrumentos estão territorial e a dificuldade às vezes de implementar determinadas indústrias no espaço europeu e também no espaço nacional, se conseguimos acelerar esta transição industrial verde à mesma medida da forma como queremos passar este mix energético. O preço de energia. Eu gostava que falássemos um bocadinho sobre o preço. Peço desculpa, Sr. Presidente, tinha só duas questões que me parecem que são importantes. Falar um bocadinho sobre o preço de energia e, eventualmente, aquilo que acontece em relação aos futuros, atendendo a esta questão muito técnica, técnica, mas cada vez mais é do contexto real, a intermitência do preço de energia em função daquilo que é a intermitência do modelo que estamos a montar. E, por último, perceber se, do ponto... Eu agradou-me muito a forma como falou no armazenamento, mas, eventualmente, se, no ponto de vista da SEDES, eventualmente, se não descarbonizássemos, ou se não, não é descarbonizássemos, se não substituíssemos a energia em Portugal por baterias, que outra fonte de energia dentro do modelo tradicional poderia complementar a questão das baterias? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bernardo Pessanha, do Partido Chega. Não, muito bem. Força. 4 minutos, Bernardo.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Engenheiro Mira Amaral e Professor Clemente Pedro Nunes, agradeço desde já a primeira abordagem ao tema feita aqui pelo Engenheiro Mira Amaral, que por si só já justificava a audição da SEDES nesta comissão. Queria também reconhecer novamente a coragem do vosso parecer, que aponta para fragilidades críticas do PNEC 2030, fragilidades essas que o Governo parece insistir em ignorar. Este plano, apresentado como suposta resposta definitiva aos desafios do clima, é na verdade um projeto que carrega consigo riscos económicos, sociais e tecnológicos que não podemos desconsiderar. Em primeiro lugar, o custo económico. Como a SEDES bem destacou, o impacto financeiro deste plano é simplesmente desproporcional. Com um orçamento superior a 45 mil milhões de euros, o PNEC 2030 coloca um peso significativo sobre as empresas e cidadãos. Num país onde muitas famílias já enfrentam pobreza energética e onde as pequenas e médias empresas lutam para sobreviver, este esforço é incomportável. E, ao mesmo tempo, o impacto ambiental global de Portugal é diminuto. Mais uma vez, como aqui já foi referido, contribuímos com apenas 0,12% das emissões globais de CO2. Então pergunto, vale a pena este sacrifício colossal por resultados tão marginais? Além disso, a competitividade das empresas portuguesas será profundamente afetada. Enquanto países como a Alemanha e Polónia continuam a apoiar a exploração de combustíveis fósseis para preservar as suas indústrias, Portugal está a impor metas draconianas às suas empresas. Quais serão as consequências para setores estratégicos, como o industrial e o agroalimentar, que já enfrentam custos energéticos elevados? Que medidas sugere a SEDES para proteger a nossa competitividade num contexto europeu tão desigual? A segunda questão crítica é a dependência tecnológica. O PNEC aposta fortemente em energia solar e eólica, mas a verdade é que Portugal não domina a produção dos equipamentos necessários. Estamos a construir uma transição energética dependente de importações, colocando-nos à mercê de cadeias globais instáveis. E quando olhamos para a aposta na eólica offshore, a questão torna-se ainda mais problemática. Este tipo de projeto, embora promissor, continua a enfrentar desafios tecnológicos e custos elevados. Por isso pergunto, não estaremos a comprometer recursos em tecnologias prematuras que podem não cumprir as promessas? E como podemos reduzir esta dependência e desenvolver uma cadeia de valor nacional em energias renováveis? A eficiência energética é outro ponto que merece atenção. O PNEC promete uma redução de 35% no consumo de energia primária, mas não sabemos o custo. Sabemos que implementar estas medidas terá um impacto desproporcional nas famílias de baixos rendimentos e nas empresas, e nas pequenas empresas, nomeadamente, que simplesmente não têm recursos para adaptar-se. E aqui surge outra questão. Como garantir que a transição energética não sobrecarregue ainda mais os mais vulneráveis? Que políticas concretas poderiam proteger essas famílias e empresas? Finalmente, há a questão do financiamento e da governança. O plano depende de uma combinação de fundos europeus, tributação ambiental e investimento privado. Mas, como a SEDES bem salientou, a gestão destes recursos apresenta lacunas. Se não garantirmos uma alocação eficiente e transparente, o risco de desperdício é elevado. Além disso, como podemos atrair o setor privado para projetos de longo prazo quando os retornos ainda são incertos? Que incentivos podem ser implementados para garantir uma maior adesão das empresas a esta transição? Sr. Presidente, ilustres representantes da SEDES, o que ouvimos até agora é claro. O PNEC 2030, na sua forma atual, está longe de ser a solução que o país precisa. Ele apresenta metas ambiciosas, mas desconectadas com a realidade económica e social de Portugal. Apresenta apostas renováveis, mas sem garantir soberania tecnológica ou energética. E, acima de tudo, coloca em risco o bem-estar de milhões de portugueses sem oferecer garantias de uma transição justa. O Chega defende uma transição energética responsável e pragmática. Acreditamos que é possível proteger o ambiente sem sacrificar a economia nem aumentar desigualdades. E é por isso que consideramos esta audição fundamental. A presença da SEDES é uma oportunidade para questionar, esclarecer e, acima de tudo, corrigir o rumo deste plano. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos assim a ronda de intervenções dos partidos e, portanto, devolvo novamente a palavra à SEDES, e agora presumo que na pessoa do seu professor Clemente Pedro Nunes. Tem 15 minutos para uma intervenção final para dar resposta às várias questões que foram solicitadas.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado a todos os responsáveis dos partidos e muito obrigado ao Chega, que foi o autor desta audição. Como o tempo é escasso, eu vou procurar ser o mais direto possível. Primeira questão. O problema das eólicas offshore é uma questão tecnológica de base. Eu vou procurar ser direto. Foi dito aqui já, nós temos renováveis intermitentes e temos renováveis armazenáveis, controláveis. Exemplos das primeiras, eólicas e solares. São intermitentes, não se armazena o vento nem o sol. Existe, e em complemento disso, há uma questão fundamental, que é fundamental perceber-se. A eletricidade, como fluxo eletrónico, não se armazena diretamente, só indiretamente. Esta é uma questão base. Portanto, há renováveis armazenáveis. As hidroelétricas de barragens, professor Ferreira Dias, as grandes barragens, a biomassa, uma questão fundamental com a gestão das florestas, que eu já vou a seguir rapidamente dizer, porque o tempo é escasso, Sr. Presidente. Agora, reparem bem a loucura do que está por trás das eólicas offshore. De eólicas offshore flutuantes, que são as mais caras. Nós, neste momento, em Portugal, o que é que temos? Quando temos vento, na Península Ibérica, porque o mercado é ibérico, é o Mibel, quando temos sol e vento, com fartura, o preço de mercado afunda. Porque, como sabem, a União Europeia, por muitas e variadas razões, como sabem, eu sou consultor de várias entidades, algumas delas não abonam muito a favor do que se passa em Portugal, mas isso é uma outra questão complicada, não prescinde da questão do mercado horário. Portanto, é o preço à hora. Como a eletricidade intermitente, quando há sol, com muito sol,
e muito vento, veja-se o caso de um fim de semana com sol, em que o consumo anda por 4 mil megawatts, e em que o consumo global anda em Portugal 4 mil megawatts, e só as eólicas têm FITs de 6 mil megawatts. Reparem bem o conceito da FIT. A FIT significa quem a tem reserva ao mercado para si. Não é uma questão de subsídio. É uma reserva de mercado. Portanto, como é possível fazer um planeamento sem que se ponha lá um quadro de quais são as FITs que estão em vigor e até quando e a que preço? Isto é inacreditável. Nós temos um Plano Nacional de Energia e Clima que não tem um plano que diz, olha, meus senhores, nós vamos ter, de acordo com o Decreto-Lei 35/2013, 6 mil megawatts de potências eólicas até 2036, ou 34, ou 32, com a sua dos contratos. Porque quem hoje vai investir numa solar vai bater na trave se quando estiver a produzir houver vento que vai ocupar o espaço do mercado àquela hora. Então, e em cima disto, quando há vento, vai-se dar um preço político como a nova FIT, ou equiparada, o CFD é uma FIT moderna, como disse o Engenheiro Mira Amaral, modernaça, e eu vou pagar dos consumidores para produzir quando não é preciso. Eu preciso é de produzir quando não há sol e vento. Isto não faz sentido nenhum. Eu penso que nenhum ministro da Economia subscrevia isto. Aliás, pôr a energia no ambiente é sempre este problema. Põe a energia nas intenções, mas a energia é tecnologia. E as melhores intenções morrem se as tecnologias não funcionam. Portanto, isto é um disparate total. Perguntaram-me no outro dia, numa conferência, mas é a favor de 100, 200 megawatts de potência eólica? Zero. Mas faça favor, o senhor ministro do Ambiente, também ilustre colega Graça Carvalho, senhor ministro do Ambiente, por amor de Deus, ponha cá fora qual é o plano, o calendário das feed-in tariffs que vão estar em vigor e até quando. Reparem bem a situação que temos. Temos cerca de 500 megawatts de potências solares com feed-in tariffs. O resto está em mercado. Sabem quanto é que pagámos em 2023 pelas potências solares? 320 euros por megawatt-hora. Àquela hora, houve solares que estavam dispostas a vender a 1 euro e não entram. Então, em cima de uma loucura destas, porque reparem, quem realmente investiu em solares, por motivos que eles saberão, eles neste momento, quando chega àquela hora, ou vendem ou não vendem. Se não têm espaço no mercado, não vendem. Não há uma questão de vender a zero, é não entrar. E reparem bem o que é que a feed-in tariff faz. Como é que funciona o backup? O backup são aquelas potências que eu tenho para que não haja apagões quando não há vento e sol. No mercado ibérico, de facto, o backup é feito basicamente a partir de Espanha. E nós temos quatro centrais magníficas, a gás natural, que estão paradas 95% do tempo. Lavre, Lesíria, Tapada do Outeiro e Pego. E temos-las paradas porquê? Por uma razão muito simples. Porque quando chega às horas de fazer, por exemplo, um arranque para 12 horas, como em Portugal há feed-in tariffs, em Espanha não, e em Espanha tem um backup de carvão, de gás natural, de nuclear e também de hídrica, arrancar uma central a gás natural para funcionar durante 12 horas é uma loucura de preços. O Sr. Presidente sabe bem, 200 ou 300 euros por megawatt-hora. E o que é que fazemos? Desde que encerramos as centrais a carvão, vamos comprar a Espanha. 25% do que temos. Isto é a situação que temos. Esta comissão tem que denunciar este cataclismo. Nós temos que ter uma estratégia económica e ambiental. Senhor Deputado, uma estratégia conjunta, com tecnologia, com dados. Não é uma intenção de fazer o blueprint que vem de Bruxelas. Hã? Portanto, nós temos que saber o que queremos. Neste momento, fazer qualquer megawatt de potência eólica offshore com apoio político é um desastre. Um megawatt é um desastre. Porque às horas em que eu tenho vento, já tenho 6.400 megawatts garantidos. 95% do tempo eu vou ter que subsidiá-las com feed-in tariffs. Nós fizemos uma conta simples. Aliás, os O senhor ministro disse que havia um estudo, mas parece que agora não há, sobre os sobrecustos das eólicas offshore. E essa conta simples dá 450 milhões por ano. Mas nós estamos à espera do estudo feito por quem de direito, para depois o analisarmos. Porque é simples. Mesmo 1000 megawatts, há 95% do tempo, o preço de mercado vai estar abaixo de 5 euros quando há vento. O que é que eu vou pagar se for 180 euros por megawatt-hora, e eu estou mais para os 200 euros, incluindo os preços dos cabos de amarração, que são centenas de milhões de euros, eu vou ter que pagar tudo aquilo em feed-in tariffs que são pagas, como sabem, nas tarifas de acesso à rede. Não nos esqueçamos que nós temos uma dívida tarifária que, de acordo com a ERSA, até a final de 2025, ainda vai estar em 1.800 milhões de euros. Apesar deste ano ter sido lá injetado 515 milhões de euros de fundos que vêm do Orçamento de Estado, porque, penso eu, porque é o ISP, é a SESI, é as taxas de carbono, para amortecer o efeito sociológico e da competitividade das empresas. Portanto, a primeira grande questão, e em exemplos concretos, reparem bem, faz sentido que nós tenhamos 3 barragens no ZESRE, que ainda por cima é a Reserva Estratégica de Água para a Grande Lisboa, já construídas, e não instalemos lá escalões de bombagem para fazer drenagem indireta de eletricidade. Portanto, quando sei, a APA já, acho que já fez esse estudo, mas o que é certo é que, efetivamente, neste momento, esse projeto não está avançado. Pelo menos não houve qualquer anúncio público. A barragem do Cabril, ainda por cima, acho que houve uma renegociação com a EDP, não sei exatamente como está. Agora, são as três juntas, porque aí já temos as barragens feitas. O investimento de Iberdrola no Alto Tâmega foi um investimento notável, mas o custo foi brutal, porque as barragens tiveram que ser feitas de raiz. Aqui já estão feitas as barragens. Ainda por cima, significa que o nível de água de acesso a Lisboa fica permanente e a água anda em circulação sempre que há intermitências das eólicas e fotovoltaicas, e eu compro eletricidade a zero ou quase zero e aí faço o sistema como se faz esta arbitragem. Portanto, qual deve ser a prioridade? Para ir direto ao assunto, porque eu sei que há ali aquele cronómetro a funcionar. A prioridade é garantir que a eletricidade baixa de preço às horas a que é preciso arrancar com sistemas de backup. Eu sei que a generalidade dos promotores fotovoltaicos, quando foram apresentados, ao que sei, pela Sra. Ministra, não pegaram, pelos vistos não pegaram o assunto, porque já há neste momento uma abertura nessa situação de investimentos, e o que é certo é que parece que os investimentos ainda não foram apresentados. Porque, de facto, a pessoa tem que ir ao mercado, compra a bateria, vê quanto é que custa e faz a arbitragem de tempo, indireta, como se faz hoje já a Iberdrola. A Iberdrola compra a eletricidade quando está abaixo, puxa a água para cima nas barragens do Alto Tâmega e, passado umas horas, ou uns dias, ou 2 dias, quando o preço da eletricidade se para, eles turbinam. Perfeito. É assim que deve ser. Mas é isso que se deve planear. Agora, ir dar feed-in tariffs ou CFDs a mais potências intermitentes às horas a que já não há nada para... já não há consumo nenhum e já há excesso de produção. Isto faz algum sentido, Sr. Presidente? Nem as suas famosas negociantes de peixe de Ovar e acertar uma coisa destas. É outra questão que eu gostaria de salientar. A biomassa. Reparem, nós tivemos uma situação dramática. Eu suponho que é 15 minutos, peço desculpa, tenho que dar 2 minutos ao engenheiro.
E eu presumo é que o engenheiro também queira dizer
nós
alguma
nós tínhamos
coisa.
Feito um acordo, eu dou-lhe 3 minutos, portanto, no final. Portanto, a biomassa. A biomassa é um dos aspectos fundamentais do país. Já desde o governo Sócrates, quando houve os incêndios de 2003, houve o tal plano das centrais de biomassa dedicadas. O que arrancou foi muito pouco em relação ao que estava. Reparem bem, quando foi desativada a central a carvão do Pego, havia uma proposta do acionista maioritário da Tejo Energia substituir a central a carvão por uma central de biomassa. Foi chumbada pelo então governo, ministro. Salvo erro, Matos Fernandes, ou pelo menos pelas entidades e pelo acionista minoritário. O que é certo é que nós temos uma situação em que o país, em todo o minifúndio do Norte e Centro, do interior Norte e Centro, não há parques de recolha de biomassa organizados. Há algumas exceções. Sei que há uma em Ferreira do Zezer, sei que há outra no Fundão, sei que há uma em Braga e julgo que em Viseu. Agora, esses parques são absolutamente fundamentais. Porque, reparem, um pequeno um pequeno agricultor ou proprietário agroflorestal do interior, quando diz corta as árvores junto às estradas, aquilo, onde é que ele põe? Põe a secar junto à estrada? Isto é um risco maior do que estar em ciclo vegetativo. Não há local nenhum para se vender isso e para depois ser utilizado ou em centrais de biomassa, ou em locais de recuperação de calor, centros de dia, lares, piscinas, todas as atividades sociais que precisam de calor, em que a biomassa é o recurso natural e mais barato no interior, porque está lá. Portanto, a rede de parques de biomassa é uma prioridade. Não está no PNEC. A rede foi apresentada por várias entidades, ao que sei há diligências nesse sentido, e esse era o meu maior apelo também nesse sentido. Outro exemplo que me parece absolutamente fundamental. Porque o que se passou este ano, reparem bem o que se passou em 2024. Tivemos um ano, sob o ponto de vista de incêndios florestais,
o senhor magnífico. Depois não vai ter tempo,
professor. Magnífico. Exceto ano em 3 dias, que curiosamente numa noite houve 300 ignições, entre 15 e 19 de setembro. A vigilância e a repressão sobre o que se passa nas entidades que põem incêndios tem que ser altamente reforçada. E sem os sumidores de carbono nas florestas não há outra alternativa. Muito obrigado. Passo a palavra.
Bom, responder só 2 ou 3 assuntos. Primeiro, a questão das baterias. As baterias tecnicamente servem para o ciclo diário, junto às fontes renováveis, para armazenar e depois injetar na rede durante o dia. Para as chamadas transferências intersazonais e interanuais, as baterias não servem. Tem que ser as centrais de bombagem, que aliás já temos em Portugal, e portanto, quando eu falei em baterias, era para o ciclo diário, não era para a regularização intersazonal e interanual. Depois chamava-vos a atenção ainda que esta história de querer investir em mais renováveis intermitentes e à meteorológica offshore, isto é um mito urbano, porque é o mito urbano que vamos salvar o planeta, quando quem está neste momento a investir nisto são grandes fundos internacionais que vêm em busca da rendibilidade. E, obviamente, os outros países não apoiam. E nós, os tais totós, vamos apoiar. Eles vêm por razões de rendibilidade, não é para salvar o planeta. Dizemos de fantasia, isto é um mito urbano. Terceira questão, os automóveis elétricos. As tecnologias normalmente condentam aos chamados early adopters, que eu costumo dizer em português, em argot, os chamados modernados. São os primeiros que adotam isso, entusiasmados. E depois o que é que acontece? Há o entusiasmo, mas depois há o refluxo, porque quando eles percebem que aquilo não entrega, não satisfaz o que eles esperam, volta atrás. Está a acontecer nos automóveis elétricos, nos Estados Unidos, na Europa e também em Portugal, que as vendas começam a patinar. Porquê? O pessoal começa a perceber que o carro elétrico não é o carro adequado para passear pelo país. É ótimo para a mobilidade urbana ou regional, mas não serve para o país. Portanto, em vez desta aposta revolucionária de acabar com os vírus de combustão interna que a Europa quis, que é o único bloco que quis fazer isso, os outros não fazem, há uma solução alternativa, que é os combustíveis de baixo carbono, até chegar aos combustíveis sintéticos, preservavam as frotas existentes e não íamos com esta história de que o veículo elétrico ainda não serve para a mobilidade em termos de um país. E isto era a maneira inteligente de preservar as atuais frotas, porque é um erro económico e ambiental acabar com as atuais frotas, economicamente, porque é acabar com frotas que são tão amortizadas. E ambientalmente, porque as frotas existentes já emitiram CO2. Portanto, acabar com elas para fazer novos equipamentos que emitem CO2, isto é um disparate em termos ambientais. Havia essa solução. Última coisa, apoio às famílias e às empresas. Qual é o problema das famílias nas questões de eficiência energética? É que elas normalmente não têm dinheiro à cabeça, não têm capacidade de investir nestes esquemas. E, portanto, era preciso montar esquemas de investimento apoiados pelo Estado para que as famílias à cabeça investissem. As famílias com muito dinheiro, as grandes vivendas, já fazem, põem painéis à vontade. As famílias com pouco dinheiro não fazem e, obviamente, as empresas também com dificuldades também não fazem. Portanto, o que é preciso é termos aqui sistemas de incentivos que apoiam o investimento e o financiamento à cabeça, que é a lógica das ESCO, Energia Service Companies, mas que não está a funcionar em Portugal. E, no meio disto tudo, como eu disse, há que reforçar as UPACs, Unidades de Produção de Autoconsumo, há que reforçar as comunidades de energia renováveis e há que estimular as empresas a fazerem contratos de aquisição de energia médio e longo prazo com os fornecedores. Isto é a forma, e a meu ver, racional e eficiente de avançar nisto, não é, em nome da transição energética, começar a fazer mais investimentos internacionais de renováveis e intermitentes na rede. Portanto, em relação ao senhor deputado do PSD, lamento muito dizer-lhe, mas eu também estou de acordo com uma transição energética realista, por isso faço parte do Conselho Consultivo dos Combustíveis de Baixo Carbono, faço parte da Assembleia, sou Presidente da Assembleia Geral da Biomassa e da Energia,
nós sabemos
mas
isso tudo.
faz parte disso tudo. Agora, a transição energética tem que ser realista, adequada às nossas capacidades, não é este exagero que está a haver.
Muito obrigado. Eu, a título excepcional, e até porque sou deputado do Partido Socialista, me deu aqui sinal, houve aqui uma questão que tem a ver com o preço do carbono, mas, Ricardo, já agora,
aproveitava um momento só perceber as tendências daquilo que é o preço do CO2 em função de acelerar ou retardar aquilo que é a transição.
Peço-lhe mesmo...
É sempre o problema do tempo. É uma questão fundamental, mas repare, ou nós temos um Carbon Border Adjustment Mechanism a nível da Europa, ou aumentar a taxa de carbono na Europa ou mesmo em Portugal é contraproducente. E, portanto, temos que viver com ele dentro da possível, mas isso é uma restrição que nós temos que usar com o cuidado do planeamento económico em que estamos inseridos. Já agora uma questão fundamental. Por exemplo, quando se apresenta no PNEC aquela questão de vai haver mais consumo de eletricidade para fazer hidrogénio, o hidrogénio depois tem que servir para fazer um produto ou para fazer algo, se for em termos químicos. E esse produto depois tem que concorrer no mercado. Veja-se o caso do amoníaco. Eu não consigo produzir amoníaco que seja minimamente capaz de competir com o que vem da Argélia. Bloquear o acesso do amoníaco da Argélia à Europa, eu acho que não há nenhuma Comissão Europeia que o vá fazer, porque isso era uma catástrofe geoestratégica. Portanto, são essas questões realistas de competitividade económica e de inteligência estratégica que nós temos que nos basear. Não me parece possível haver um PNEC em que não tenha também a chancela do Sr. Ministro da Economia.
Sr. Professor, muito obrigado. Sr. Engenheiro, também muito obrigado. Antes de me despedir, apenas também deixar aqui claro onde começa e onde termina aqui a competência desta Comissão. Não somos nós, na Assembleia da República, muito menos aqui na Comissão, que temos essa responsabilidade de fazer o Plano Nacional de Energia e Clima. Essa é uma tarefa que está sob a incumbência do Governo. E bem, o nosso papel é sim de fiscalizar o Governo. E é sobretudo de fomentar aqui o diálogo e a discussão profícua sobre os temas que têm a ver com as temáticas do ambiente e energia. E por isso, eu agradeço muito a forma como explicaram a vossa posição. Acho que ficou por demais clara, até sobretudo com as vossas qualidades pedagógicas, e que foi ótimo para a nossa discussão, sabendo que, naturalmente, existem, e ainda bem que existem, opiniões divergentes, também elas bem fundamentadas, se calhar não tão bem fundamentadas quanto estas, e é nesse contexto que nós vamos continuar o nosso trabalho, vamos ter outras audições antes de discutirmos e apreciarmos o atual Plano Nacional de Energia e Clima, que é também algo que resulta da Lei de Bases do Clima, que esta Assembleia da República, em boa hora, aprovou. Mas muito obrigado, foi um gosto muito grande ter-vos cá. Sr. Professor, nós vamos distribuir este material por todos os membros da Comissão. Muito obrigado.